Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. O jornalismo para ser esquecido. Quanto tempo deve durar uma reportagem de capa numa revista semanal de informação? Teoricamente, uma semana, a se considerar que a periodicidade de uma publicação determina o nível de profundidade dos temas tratados em cada edição, de modo a se manter o interesse de um grande número de leitores e fazer com que eles esperem pelas novidades da próxima edição. Uma revista semanal cujo conteúdo se esgota em 1 ou 2 dias não tem razão para sustentar sua versão em papel. Não é por outro motivo que em todo o mundo as revistas são o meio mais vulnerável entre os veículos tradicionais no confronto com a mídia digital. O mais recente estudo da agência Zenit Optimedia, que avalia a eficácia dos investimentos em marketing e publicidade, mostra um cenário devastador para a mídia tradicional em curto prazo. A projeção da distribuição das verbas de publicidade entre 2014 e 2017 mostra que a internet móvel vai evoluir muito rapidamente, enquanto as plataformas fixas, como TV por assinatura, jornais e revistas, entram num período de pouca evolução ou de estagnação. Curiosamente, o Brasil é apontado como um dos países com potencial para subir no ranking dos maiores investimentos em publicidade, ocupando a sexta posição numa lista que tem logo acima Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Inglaterra. O cenário é bem distinto do que apregou um dirigente das grandes empresas brasileiras de mídia, como se pode ler em artigo publicado nesta terça-feira na Folha de São Paulo, pelo presidente da Associação Nacional de Jornais, no qual o dirigente comemora o fato de algumas das maiores empresas da internet, como Google, Facebook e Apple, terem aumentado seus anúncios em televisão, outdoor e jornal. O cenário apontado por ele se refere principalmente aos Estados Unidos e à Inglaterra, um desses grandes protagonistas do mundo digital, adotaram a estratégia de relacionar seus serviços à credibilidade de alguns títulos tradicionais de maior presença global, como o New York Times, Financial Times e The Guardian. O passo seguinte será se apropriar dos conteúdos informativos e opinativos dispersos na internet e passar a ancorá-los para os antigos leitores de jornais e revistas. Acusações, suspeitas, pesquisa. Por que outra razão os gigantes do mundo digital usariam as mídias tradicionais? Tem razão o presidente da ANJ ao dizer que as grandes empresas do admirável mundo novo da comunicação buscam as mídias tradicionais para consolidar as marcas que construíram com tanta competência. Ganhar a confiança do leitor de bons jornais é a maneira mais fácil e rápida de fechar o ciclo, somando a grande audiência trazida pelo relacionamento horizontal entre os usuários à credibilidade das melhores marcas da imprensa. Mas atenção! A utilidade dos veículos tradicionais se limita exatamente por sua credibilidade. Então, voltando à vaca fria e à decadência das revistas nesse cenário de alta competitividade, vamos exemplificar como a reportagem de capa da época, citada neste espaço na segunda-feira, é jornalismo para ser esquecido. Quanto tempo durou a edição da revista a se considerar seu tema principal, que acusava o ex-presidente Lula da Silva de haver praticado o tráfico de influência internacional em favor da empreiteira Odebrecht? A rigor, o assunto começou a morrer no mesmo dia do lançamento, com um esclarecimento do Instituto Lula, dizendo que havia respondido às perguntas da revista na quinta-feira, antes do feriado, explicação que foi depois ampliada no site da entidade. Nesta terça-feira, o Estado de São Paulo publica texto informando que a procuradora do Ministério Público Federal, responsável pelo caso, afirma que não há provas contra Lula e que ela não cogita tomar medidas como a quebra de sigilo, considerando que a reportagem que deu origem ao procedimento preliminar é tida como uma notícia anônima. O assunto foi levantado inicialmente pelo jornal O Globo, em abril, e depois explorado pela revista Época. Em seguida, o Globo obtém declarações de políticos oposicionistas dizendo que a reportagem vai justificar adesões a uma proposta de CPI para investigar o BNDES, que teria favorecido a Odebrecht. O esquema é o usual: produzir um factoide, atrair o interesse de um membro do Ministério Público e depois publicar novas reportagens, já apresentando o assunto como tema oficial de investigação. A melhor análise dessa prática do jornalismo partidário pode ser apreciada na charge do cartunista Laerte na Folha de São Paulo: como semear acusações, regar com suspeitas e colher com pesquisas.